Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, querido ouvinte, é uma satisfação ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje veremos Tito capítulo 1, verso 6, e o título da nossa mensagem é Aumentando o Nível. Um líder da igreja antiga chamado Jerônimo escreveu uma carta a um jovem presbítero da igreja. Na carta, datada de 394, ele lamentou sobre a falta de liderança qualificada na igreja. Ele também incluiu alguns comentários rigorosos para a sua própria geração de líderes eclesiásticos que se preocupavam mais com as belezas das catedrais do que com o caráter dos líderes. Ele escreveu: muitos constroem igrejas hoje. Suas paredes e colunas são de mármores brilhantes. O teto reluz em ouro e os altares são adornados com pedras preciosas. Contudo, na escolha de um ministro de Cristo na igreja, nenhuma atenção é dada. Saiba, meu amigo, que esse problema não é novo. Os ofícios da igreja geralmente são dados aos mais ricos, àqueles que têm boas referências e conexões internas, e aos mais bonitos. E o pior é que eles recebem essas posições de liderança sobre a vida dos fiéis da igreja sem nem sequer analisarem o seu caráter. Isso se torna ainda mais trágico quando consideramos o papel dos líderes da igreja. Eles são subpastores do Supremo Pastor, Jesus Cristo. E Cristo literalmente confiou aos seus cuidados sua posse mais amada e cara, sua noiva redimida com o seu próprio sangue. Qual é o preço disso? Homens que lideram a igreja estão, na verdade, pastoreando a noiva de Cristo que está a caminho do seu casamento. Deus confiou aos presbíteros o cuidado dos seus próprios filhos para guiá-los e corrigi-los, ensiná-los, amá-los, ajudá-los e encorajá-los ao longo do caminho. E veja bem, quanto mais valor depositamos no corpo de Cristo, mais valor depositamos na liderança do corpo de Cristo. Você, pastor, entenda bem, quanto mais alto o valor, maior a preocupação por aqueles confiados aos seus cuidados. Deus deseja confiar seus filhos preciosos há indivíduos que amam o rebanho, que desejam guardá-lo, alimentá-lo e guiá-lo. Quem está disposto a sacrificar a sua vida por essa causa? Numa das passagens onde Cristo diz à igreja para seguir seus líderes, um detalhe interessante na liderança, que se assemelha à tarefa dos pais, vem à tona. O autor de Hebreus instrui os crentes em Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. A palavra traduzida como velam se refere ao ato de ficar sem dormir. E me diga, qual pai ou mãe que ama seu filho, sua filha, nunca passou uma noite em claro para cuidar do filho pequeno ou preocupado com aquele filho adulto? Perder o sono faz parte da tarefa dos pais. Quantos pais, especialmente que já têm filhos mais velhos, não acordam durante a noite orando, não somente pelo bem-estar físico, mas também o espiritual dos seus filhos? Esse é o papel de pais amorosos, carinhosos e preocupados com a saúde espiritual dos filhos. É como se Deus dissesse, eu também quero isso para os meus filhos. Quero confiar meus filhos a líderes dispostos a abrir mão do seu sono para cuidar do meu rebanho. Esse, meu querido, é o valor que Deus dá a você, filho dele. Então, não deveria ser nenhuma surpresa o fato de Deus fornecer uma lista longa de qualificações para os líderes da igreja. Ao menos que alguém esteja obcecado em suprimir a clara verdade da palavra de Deus, é claro ao estudante da Bíblia que Deus não confia o bem-estar de sua igreja a qualquer um para fazer o que bem quiser. Em nosso encontro anterior, falamos sobre algumas responsabilidades bíblicas daquele indivíduo chamado de pastor, presbítero ou bispo, os três termos bíblicos usados em referência ao mesmo homem e ofício. Ofício de guardar, proteger, alimentar e liderar a Igreja de Deus. É isso que um pastor amoroso, cuidadoso e espiritualmente preocupado faz, dentre muitas outras coisas. Além disso, não nos é dito o que o pastor deve fazer, mas é-nos dito muito mais sobre quem o presbítero deve ser. Existem duas listas na Bíblia que nos fornecem as qualificações desses líderes servos. A lista mais longa se encontra no capítulo 3 de 1 Timóteo e a mais curta aqui no capítulo 1 de Tito, que basicamente repete a lista de 1 Timóteo 3. Acompanhe comigo a leitura de Tito capítulo 1, versos 5 a 9, onde encontramos essas qualificações pastorais. Paulo diz: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem." Quando chegamos ao final de uma lista como essa, o líder da igreja sente algo em sua alma que soa como: "Eu me demito." Se compararmos a lista de 1 Timóteo com a lista de Tito, concluímos que existem 23 qualificações. Se incluirmos a aspiração ou o desejo ao pastorado, então temos 24. Agora, quem pode alcançar esse padrão elevado? Especialmente quando a primeira das qualificações é irrepreensível. Na verdade, nem precisamos continuar lendo. Paramos aí mesmo. Essa frase sozinha já acaba com tudo. Mas calma, não se desespere. O termo utilizado por Paulo aqui para irrepreensível não se refere à perfeição, mas a um padrão. Ele fala de um homem sem alça, ou seja, sem um motivo óbvio na sua vida ou caráter, que se torna empecilho à sua credibilidade. Mas tenha sempre em mente que um presbítero, assim como qualquer outro membro do rebanho, é também um pecador caído. E o que pecadores fazem? Pois é, eles pecam. A diferença-chave, entretanto, é a seguinte: o presbítero, apesar de não ter alcançado a perfeição, se compromete a evidenciar um padrão santo de vida. Um pastor não pode dizer ser perfeitamente sem falhas, mas pode e deve demonstrar um progresso fiel em sua vida cristã. E aqui está um padrão de progresso em Tito 1. Agora, precisamos saber que a palavra irrepreensível serve como um título meio que categórico ao qual todas as demais qualificações se conectam, ou seja, ele deve buscar ser irrepreensível ao ter um padrão fiel e bíblico e piedoso no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu caráter e também na sua vida pública. E por que ele deve buscar esse padrão? Simplesmente porque sua vida é um modelo, um exemplo para os que o seguem. Liderança, meu amigo, é influência, liderança é exemplo. A própria natureza da liderança convida à imitação. E você precisa saber que o Novo Testamento não somente reconhece isso, mas também encoraja. Tito é, de fato, o padrão do caráter de Cristo colocado em forma escrita. A razão por que o líder deve buscar esse padrão de vida é que ele determina o padrão para todos os que o seguem nesse modelo em suas vidas particulares e conduta pessoal. E seu padrão de vida deve somente conduzir pessoas a viver como Jesus Cristo. Vemos esse tipo de imitação ao redor do mundo. Em todo lugar encontramos isso. Somos, por natureza, copiadores. Mas aí pode estar o perigo. Pessoas que admiramos podem não ser dignas de serem admiradas. Entenda bem, imitar não é o problema. Só tenha certeza de que você imita algo digno de ser imitado. Por isso, o apóstolo Tiago disse: Deixe-me aconselhá-los a que não muitos de vocês busquem o papel de liderança na Assembleia, sabendo que os líderes receberão um julgamento mais detalhado. Por quê? Porque a vida do líder é multiplicada muitas vezes nas vidas dos que seguem o seu exemplo. Por essa razão, Paulo começa com a qualificação: o líder deve ser irrepreensível. Um autor destacou que a palavra não denota perfeição sem pecado ou passado perfeito, mas se refere à maturidade e reputação do homem. É, na verdade, uma palavra grega composta. A primeira parte significa de cima e a segunda, chamar. Juntos, os termos significam chamado de cima. A ideia é de não somente um chamado superior, mas também de um padrão santo de vida superior. O que veio à minha mente foi a frase aumentando o nível. Assim como um atleta que precisa saltar cada vez mais alto, à medida que a barra é erguida a uma altura mais elevada. Ser chamado de cima pode se referir simplesmente a aumentar o padrão, aumentar o nível. E no mundo onde padrões têm desaparecido, esse tipo de exemplo bíblico é urgentemente necessário. Um teólogo escreveu: existe menos a se admirar e menos a se imitar nas pessoas proeminentes em nossa sociedade. Temos celebridades, não santos. Se olharmos ao nosso redor em busca do significado de maturidade, perfeição, pessoa abençoada, não encontramos muita coisa. Pessoas desse tipo estão por aí, mas não são fáceis de se encontrar. Nenhum jornalista entrevista pessoas assim. Nenhum programa de televisão as apresenta. Elas não determinam as modas, não existe valor de mercado nenhum nelas. Nenhum Oscar é dado a uma pessoa baseado em sua integridade. Ao final do ano, quando a lista das 10 pessoas mais bem vestidas ou mais bonitas é feita, ninguém faz uma lista das 10 vidas mais bem vividas. Nossa sociedade hoje está desprovida de modelos. Nem a aventura da bondade, nem a busca pela justiça são noticiários mais. Agora, a questão não é onde as pessoas perfeitas estão, mas onde está o padrão de vida para as pessoas, onde está a evidência do progresso. A igreja é a resposta para isso. Cada crente deve ser um exemplo. Cada jovem crente é desafiado implicitamente quando Paulo diz ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Veja bem, se os líderes devem ser piedosos porque estão sendo imitados, então isso significa que os que os estão seguindo têm o mesmo objetivo em mente e o mesmo chamado de Deus, viver vidas santas. Por isso, o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro 1, dos 5 a 8, que cada crente precisa diligentemente adicionar a fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o desafio, meu querido. Chegou a hora de aumentar o nível. Cada crente precisa ser um exemplo a este mundo, e cada líder crente precisa estabelecer o padrão para os demais crentes. E o padrão continua com a próxima frase em Tito 1,6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Podemos entender que essa frase significa que o presbítero precisa estabelecer o padrão santo de vida em relação ao seu compromisso com a sua esposa. Ele é marido de uma mulher. Agora, isso não significa que um homem solteiro ou viúvo não possa ser um presbítero. Perceba que Paulo não diz que o presbítero deve ser casado. O que ele diz é que o pastor deve ter apenas uma esposa. Traduzido bem ao pé da letra, ele deve ser um homem de uma só mulher. A verdade é que nem todas as pessoas no primeiro século seguiam esse padrão de vida. A imoralidade sexual no primeiro século era aceita entre os homens casados. Os homens do Império Romano tinham uma esposa legal para a questão de herança e filhos e também se envolviam abertamente com amantes, escravas e prostitutas do templo em suas práticas religiosas. Além disso, o divórcio era comum. Um homem que viveu no século I deixou para trás documentos revelando que ele havia se casado e divorciado legalmente 27 vezes. Dizia-se que as mulheres romanas marcavam o calendário com os nomes de seus maridos e se casavam tantas vezes que vestiam diariamente seus véus de noivas. Então, não creio que o que Paulo diz aqui é que o presbítero deve ser casado com uma mulher de cada vez, mas com apenas uma mulher que ainda esteja viva. Ele deve ser homem de apenas uma mulher. A ideia de homem de uma só mulher foi tão radical no primeiro século como o é no século XXI. Vivemos numa cultura onde 24 milhões de pessoas se envolveram com outras fora do casamento. Isso mesmo. Na semana passada, 24 milhões de pessoas traíram os seus cônjuges. Uma mulher afirmou numa entrevista que monogamia não é natural. E, de uma forma estranha, ela está certa. Amor compromissado, fiel a uma aliança, vai contra a nossa natureza, corre contrário ao nosso orgulho e egoísmo. Compromisso fiel de amar seu cônjuge requer a morte do eu. E saiba que o ego não se deita e morre sozinho. Quando Paulo escreveu aos Efésios mandando que os maridos amassem suas esposas como Cristo amou a igreja, o potencial de sucesso era zero. Amar a esposa como Cristo ama a igreja? Você só pode estar brincando. Cristo morreu pela igreja. Ele sacrificou o seu conforto pessoal pela igreja, sofreu humilhação pela igreja, abdicou de seu futuro pela igreja. Jesus tomou sobre si os sofrimentos do pecado da igreja, como se fossem seus próprios sofrimentos. Ele intercede pela igreja, ama a igreja a despeito de afeição e entendimento recíprocos. Jesus deseja estar na presença da igreja, quando ela terá satisfação e glória plenas na vinda de Cristo. Então, meu querido, você que é casado, nosso chamado é para morrer pelas esposas, nos sacrificar por elas, tomar sobre nós os seus sofrimentos, permanecer fiéis a despeito de afeição e entendimento recíprocos, sofrer humilhação por elas, entregar nosso conforto e direitos pessoais por elas, interceder por elas para o benefício delas acima de nossos próprios. Nosso desejo deve ser a glória e satisfação plena da nossa esposa no reino vindouro. E se isso já não fosse o bastante, e aqui está o elemento maravilhoso no amor de Cristo pela igreja, mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Você quer aumentar o nível? Amar sua esposa não é amá-la como sendo ela crente, mas amá-la como pecadora, pois foi exatamente assim que Cristo nos amou primeiro, e isso não é natural. Talvez seja esse o motivo porque o casamento de pastores e presbíteros é alvo constante do inimigo. Nos Estados Unidos, pastores ocupam o terceiro lugar no índice de divórcios, precedidos apenas por médicos e policiais. Então, mais do que nunca, esse tipo de homem qualificado dessa forma está cada vez mais difícil de encontrar, não é? O motivo por que entendemos que essa qualificação exige que presbíteros não sejam divorciados, mas demonstrem ativamente no presente seu compromisso com sua esposa, é que seu relacionamento com ela é uma ilustração da fidelidade de Cristo para com sua noiva, a igreja. Cremos que Deus chama líderes na igreja para servirem de modelo na expressão da união de Cristo com sua igreja, com votos eternos de amar suas esposas, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Para os que já passaram pela agonia do divórcio, talvez você tenha sido inocente e foi abandonado, talvez estivesse longe do Senhor e deixou sua esposa ou marido, mas já se arrependeu. Bom, se esse é o seu caso, então, dentre todas as pessoas, sabe como e por que orar pelos líderes da igreja e por suas esposas, para que permaneçam fiéis aos seus votos de casamento até que a morte os separe. Eu tenho muitos amigos queridos na igreja que não possuem essa qualificação. Eles entendem que, apesar de não poderem ocupar posição de pastores e presbíteros, existem muitos outros ministérios onde podem servir com fidelidade e alegria. E eles sabem, talvez tão bem quanto qualquer outra pessoa, que a questão da monogamia está se tornando cada vez mais confusa nas denominações evangélicas. Os debates tendem a modificar o que Paulo disse sobre um presbítero ser homem de apenas uma mulher. Será que Paulo quis dizer realmente isso? Será que isso não é apenas uma referência à fidelidade conjugal, de forma que pode significar homem de um só homem e mulher de uma só mulher? Você tem certeza de que, nessa qualificação, Paulo está estabelecendo os parâmetros de casamento como heterossexual? Eu creio que é exatamente isso que Paulo faz aqui. Até mesmo revistas seculares detectaram a ironia dentro da igreja evangélica. Uma revista apontou: denominações que antes não toleravam ministros divorciados agora debatem se aceitarão ou não ministras lésbicas. Como chegamos a esse ponto? Simplesmente baixamos o nível. Sinceramente, mais do que nunca, é hora de aumentar o nível. E a propósito, juntos fazemos isso. Um casamento aqui, um cônjuge que se sacrifica ali, uma esposa que ora, um marido compromissado com as Escrituras. Meu querido, é hora de eu e você aumentarmos o nível. Homem, especialmente, é hora de você investir novamente no seu casamento, aumentando o nível em cada aspecto possível, à medida que você segue o exemplo do caráter de Cristo. Paulo continua no verso 6 adicionando, dizendo que o presbítero precisa ser um homem que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O texto indica aqui que os filhos ainda estão debaixo da autoridade do pai. Em cada cultura, as condições dessa autoridade dos pais podem variar. Em Roma, poderia durar a vida inteira. Para nós, em nosso país, essa autoridade tipicamente termina quando o filho sai de casa para trabalhar e morar sozinho ou quando se casa. Uma característica desses filhos é que sejam crentes. E isso tem criado uma discussão no decorrer dos séculos, como você pode imaginar. O problema se deve ao simples fato de o adjetivo pista, crentes, poder ser traduzido tanto na forma ativa como crente, como na forma passiva como fiel. Ele é usado de ambas as formas nas epístolas pastorais. Sem dúvidas, a palavra pode se referir a alguém crente. Paulo utiliza da seguinte forma em 1 Timóteo 6:2, os que têm senhor fiel ou patrões crentes. Mas em 2 Timóteo 2:2, Paulo emprega o mesmo termo para falar sobre homens fiéis. O Evangelho de Mateus a utiliza dessa forma, bem como para se referir a um servo que obedece fielmente à ordem de seu mestre. Mateus 24:45. Então, qual é a melhor interpretação aqui? Paulo está dizendo que os filhos precisam ser crentes ou somente que precisam estar sob controle? Sinceramente, a única forma de determinarmos o significado do adjetivo, seja ativo ou passivo, é pelo contexto. E eu creio que o contexto aqui é claramente sobre submissão e não salvação. Na verdade, no decorrer de toda essa lista de qualificações, uma a cada duas está debaixo do poder do presbítero para ser alcançada. Obviamente, a salvação de seus filhos não está debaixo do seu controle. Apesar de cada líder da igreja desejar desesperadamente e orar também pela salvação de seus filhos, essa salvação repousa, no fim, na graça soberana de Deus. Como o piedoso Samuel no Antigo Testamento, um pastor no Novo Testamento não pode obrigar os seus filhos a que sejam crentes, seja por ordem ou exemplo. Então, a questão em jogo aqui relacionada às qualificações pastorais não é a fé dos filhos, mas o seu comportamento. E isso, sim, se encaixa perfeitamente com 1 Timóteo 3, onde lemos que o presbítero deve governar bem a sua casa, mantendo seus filhos sob controle com toda a dignidade. Você pode até escrever na margem de sua Bíblia, como eu fiz, próximo à frase que tenha filhos crentes, o seguinte: tendo filhos que se comportem. Além disso, se eles fossem crentes genuínos, se Paulo estivesse pensando nessa qualificação, a cláusula explicativa seguinte seria desnecessária. Paulo esclarece no verso 6 que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Dissolução era um termo utilizado para falar de festas de bebedice em folias pagãs. Se Paulo quisesse dizer aqui que os filhos de um presbítero têm que ser crentes, então ele não precisaria ter adicionado mais nada, poderia ter parado aí mesmo. Ou seja, essa frase explicativa no final do verso 6 indica que Paulo tem em mente conduta, não salvação. O fato de eles serem salvos ou não exclui a responsabilidade do pai de manter a ordem em seu lar. E a propósito, esse texto implica que esses filhos são grandes o suficiente para ir a uma festa de bebedice. Eles já são grandes o suficiente para resistir à autoridade de seu pai e descreditar a sua reputação. Esses filhos não podem ser acusados de dissolução. Não vamos baixar o nível e dizer que isso não é importante. É sim, e precisamos lidar com isso. Mais à frente, Paulo escreve que os filhos não podem ser insubordinados. A palavra que Paulo usa para insubordinados se refere a alguém completamente incapaz de ser governado ou dominado. É a palavra usada em referência a alguém que se recusa a se submeter à lei de Deus. Não é uma rebelião rápida, mas um filho com idade suficiente para abertamente se rebelar contra os padrões de moralidade e vida civil representados pelo seu pai, descreditando assim a sua reputação. Mais uma vez, o contexto aponta para comportamento e, primariamente, comportamento contra a autoridade do pai exercida em casa. A conduta do filho deve estar debaixo do controle digno do pai, que, por meio desse controle em casa, se torna qualificado a liderar a casa de Deus, a igreja. Meu amigo, é hora de aumentarmos o nível novamente. É hora de a igreja representar bem a vida santa no mundo pecaminoso. Que eu e você, todos nós, possamos, em nossos casamentos e lares, resistir ao incentivo natural de nossa carne e nossa cultura de baixar o nível. Ao contrário, que o aumentemos ainda mais. Cristo merece nada menos do que isso. Seu imenso amor por nós é tão maravilhoso e divino, que requer nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo, para continuarmos falando sobre as qualificações dos pastores. Até lá!
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.